Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paróquia de Fátima, daqui de Viçosa. Eu sou a Cândida, da equipe de comunicação da paróquia. E hoje nós vamos trazer um assunto muito gostoso, muito bom, que nós vamos falar sobre espiritualidade naciana. E assim nós convidamos a Sônia Leite. Seja bem-vinda, Sônia Leite.
Muito obrigada, é um prazer, viu, estar aqui com você, falar de um assunto que me traz tanta alegria, me traz emoção, me traz muita felicidade, né, de estar falando daquilo que a gente vive, né, e acredita.
Isso mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de partilhar, né, dessa sua experiência com a gente. A Sônia Leite, ela é do Núcleo de Espiritualidade Naciana, Dom Luciano, aqui da Paróquia de Fátima. E aí, Sônia, o que é espiritualidade naciana?
Bom, Cândida, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa assim, ter uma clareza do que é espiritualidade. Sim. Porque às vezes eu sinto que as pessoas confundem um pouco. Pensa que espiritualidade é uma coisa assim de você se fechar, né, no momento de oração, de, né, para uma gruta e ficar. Então, espiritualidade é uma forma concreta da gente viver a fé que a gente tem. Né? É como se fosse assim, um estilo de vida, é um modo de sentir e pensar, é aquilo que dá sentido à nossa vida. Então, essa espiritualidade, ela sempre surge assim, a partir de uma experiência, né, de alguém que se deixa conduzir pelo Espírito. Então, a espiritualidade vem de Espírito, que significa sopro. Né? Então, a espiritualidade é isso, é você se deixar conduzir pelo Espírito. E aqui a gente está falando de espiritualidade cristã. Né? Então é uma espiritualidade que vem assim, de uma vivência, né, de um tipo de amor que a gente tem, em primeiro lugar, por Deus, né? Um amor pelas pessoas, pelos irmãos, né? E também um amor pelos pobres, porque é uma espiritualidade cristã, significa que nós seguimos nosso líder, nosso... a pessoa que dá sentido à nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, isso é espiritualidade. Agora, por que é inaciana? Né? Inaciana porque toda espiritualidade é encarnada a partir de uma experiência de uma pessoa que faz esse encontro com Deus. No caso da espiritualidade inaciana, ela surgiu dessa proximidade, dessa experiência, né, de Santo Inácio de Loyola, que tem uma história maravilhosa de conversão. Eu sou suspeita para falar, né? Mas tem uma história maravilhosa de conversão. Era uma pessoa que era assim, cristão, mas não tinha nenhuma profundidade de uma experiência, né, assim, espiritual. E ele foi conduzido, né, pelo Espírito a partir de uma experiência que ele teve de ser de uma batalha, imagina, né? Uma pessoa se converteu a partir de um tiro de canhão. Então eu fiquei imaginando assim como que Deus usa, né, formas de atingir o coração das pessoas. No caso Santo Inácio foi a partir de uma batalha que ele foi ferido, e ele, a partir daí, num período de convalescência, ele começou a experimentar essa proximidade com Deus. Ele começou a ser, foi encontrado por Deus, né? Eles se encontraram, né? E ele tinha sonhos, né? Ele queria ser um cavaleiro, ele queria conquistar uma dama. Né? E como que a partir desse processo ele começou então a ter outros sonhos, né? Nesse período ele teve acesso à vida de Cristo e à vida de alguns santos, e era o que tinha para ele ler na casa, né, da cunhada, o irmão, onde ele estava, e ele começou a perceber que ele poderia ter outro sonho, não um sonho de conquistar uma dama como ele tinha, mas um sonho de seguir Jesus. Né, e de fazer o que os santos fizeram. Então, um santo que que marcou muito foi São Francisco. Eu falei, bom, São Francisco fez isso, eu também posso fazer. E ele tinha esse espírito, né, até de competição, de competitividade. Então ele foi lendo dentro do coração dele o que foi acontecendo, né, com essa experiência de um mergulho interior. Ele foi lendo os sentimentos e ele percebeu que quando ele pensava, né, em seguir Jesus, ir para Jerusalém, ser um peregrino e ter essa vida, né, de santidade, vou chamar assim, principalmente com o modelo de São Francisco, São Domingos, ele percebeu que aquilo trazia uma alegria no coração dele. Quando ele pensava em conquistar uma dama, em ser um cavaleiro, ele também sentia uma alegria. Só que essa alegria que ele sentia, ela era passageira, ela acabava numa frieza, numa coisa que não trazia assim, satisfação para ele. Então ele foi percebendo que era isso que ele queria e foi dando nome, né? Essas que a gente chama hoje de emoções, o sentimento. Então a espiritualidade inaciana, ela segue essa metodologia de Santo Inácio, é como se fosse assim, uma escola de oração. Né, que vai, a partir da experiência dele, ele escreveu esses passos, toda a experiência que ele teve, e ele quis deixar isso para outras pessoas também experimentarem, né, esse processo de conversão, de encontro, né, que trouxe tanta satisfação a ele. Então ele deixou uma metodologia. Então eu falo assim que a espiritualidade inaciana, os exercícios espirituais que a gente faz seguindo essa metodologia dele, ela é uma escola de oração, né, que vai te ensinar a fazer esse mergulho interior, porque a oração é sempre um mergulho interior. Na oração você se conhece a si mesmo e é lá dentro de você mesmo que você encontra com Deus. E esse encontro te leva a um processo, né, de conversão, de uma proximidade a Jesus, que vai dando sentido à sua vida. Então a espiritualidade inaciana é isso, ela nos ajuda, né, nesse processo de encontro com Deus, né, conosco mesmo e com a criação, né, e nos leva ao outro, ao irmão, que nos impulsiona ao serviço. Então, basicamente, rapidamente, seria isso.
Agora me conta uma coisa, como que você conheceu a espiritualidade inaciana?
Bom, eu até é bom a gente falar isso agora, porque nós acabamos de ter a visita aqui de Dom Walter, né, Jorge. Eu sempre fui atuante aqui na paróquia, sim, né? Eu fui catequista, eu fui da pastoral vocacional, na época não era Sávia, era pastoral vocacional. Então eu sempre tive assim, essa busca, né, de uma vida espiritual, uma busca de um serviço na igreja. E uma vez eu cheguei perto dele e falei, olha, eu não está me satisfazendo, eu queria mais, eu queria me aprofundar mais, crescer mais. Espiritualmente, conhecer mais, né, Jesus, né, fazer um caminho diferente. E aí ele que me apresentou a Santo Inácio. Eu nunca tinha ouvido falar em Santo Inácio. Eu falei, olha, tem aqui os exercícios espirituais, Santo Inácio, tem uma casa de retiro em Itaici, que eu nem sabia onde ficava Itaici. Eu falei, vou fazer.
Com a cara e a coragem.
Com a cara e coragem. Fui fazer um retiro de 8 dias. E é um retiro de silêncio, eu nunca tinha feito nenhum retiro, nem de silêncio, nem de uma coisa mais dinâmica, e fui, sabe? Isso é Deus, né? Eu acho que a gente enxerga que foi a mão dele, que o Espírito, né, que iluminou, que impulsionou, né? Eu tive muita sorte de ter uma acompanhante, fiz com um padre muito bom, fiquei lá 8 dias. E voltei maravilhada. Encantada. Eu queria levar a paróquia inteira. Falei com ele, vou arrumar um ônibus, vou enfiar todo mundo aqui, vou levar todo mundo para conhecer. Eu falei, não, calma, né? E aí eu cheguei aqui na paróquia, não tinha ninguém, a não ser ele, né, que conhecia os exercícios espirituais. E aí eu comecei a rezar, fui repetindo o retiro, aí depois veio o Monsenhor Tarcísio, que também me incentivou. Eu pegava livro do Luciano, porque ele escreveu um livro, sim, que é meu exercício espiritual, rezava e voltei outras vezes.
Em Taici.
Em Taici. E aí, de uma dessas vindas, eu trouxe um livrinho do Retiro Quaresmal, que eles publicam, e aí eu trouxe 5 livros. E falei, ah, vou convidar mais 5 pessoas para a gente fazer essa experiência. Nem eu sabia direito.
Vou multiplicar.
E aí nós fizemos um pequeno grupo, no rezão, um retiro, não tinha nenhuma experiência, mas de oração, né, de desejo, de busca. E aí, a partir daí, eu continuei fazendo os retiros e fiz uma... Eles têm uma escola de capacitação para quem quer aprofundar nos exercícios
espirituais. Isso é lá em Taici.
E aí eu fiz esse... E hoje nós temos, assim, várias pessoas do NUPE já fizeram, a gente chama de CAP, né? Que é uma capacitação para a gente conduzir os exercícios espirituais. E formamos então um pequeno grupo que, com o tempo também, com a força do espírito, né, com muita vontade, foi multiplicando. Então, no outro ano, fizemos um grupo maior do Retiro Quaresmal. E uma coisa importante que eu acho que tem que enfatizar, assim, o apoio da paróquia.
Importante.
A confiança da paróquia nesse grupo, né, depois do Walter, depois o Monsenhor Tarcísio, todos os padres, né, que passaram por aqui, né, alguns já conheciam, outros não. O padre Fandinho, na época, ele também apoiou, incentivou,
Já tem bastante tempo.
Nosso grupo...
Eu sou do tempo do Vandinho pra cá.
Nosso grupo, desde a primeira vez que nós formamos, não que eu fui, mas desde o primeiro grupo, nós temos 10 anos já que tem esse grupinho, assim, que mergulha, né, nessa espiritualidade. Então, eu tenho muita consciência de que não é mérito meu, mérito de ninguém. É pura graça de Deus, né, o Espírito que conduziu e que teve essa abertura aqui na paróquia, né?
Importante.
Isso é importante.
E qual que é a essência da espiritualidade, Luciana?
Olha, a essência, assim, falando rapidamente, né? Porque tem
muita coisa
boa que tem, né? Primeiro, assim, a primeira coisa que eu vou falar da minha experiência, o primeiro que me marcou desde a primeira vez que eu fui lá é esse mergulho no amor de Deus, né? Então, essa é a certeza, né, de que Deus me ama, que Deus, não pelos meus méritos e esforços, mas que Ele é bom. Então, a primeira coisa que a espiritualidade dinaciana, logo no início, né, nos exercícios espirituais, a gente reza o princípio fundamento, né, que Santo Inácio chama princípio fundamento, e você é assim como se fosse um mergulho no amor de Deus, porque eu acho que essa é a base da espiritualidade, do caminho de fé, da oração, de você ter certeza que é amado, né? Então, nada acontece se você não tiver essa certeza do amor de Deus, né? E essa certeza, essa experiência do amor, eu falo assim que eu me sentia, eu sempre conto isso, eu me sentia assim como fosse um peixinho dentro de um aquário, e eu achava que aquele aquário era o amor de Deus, né? Olha como que Deus é bom, eu tô aqui, eu tenho um espaço. De repente é como se eu fosse jogado no mar. E eu fui mergulhado num amor que é muito maior do que eu imaginava. Então, isso traz uma diferença muito grande na vida espiritual da gente, né? Essa certeza. E essa certeza desse amor, que Ele me ama do jeito que eu sou, com meus pecados, com as minhas limitações, isso me leva, gera, assim, na gente um desejo de seguir Jesus, porque Jesus é que nos leva ao Pai. Né? Então, a espiritualidade naciana é centrada também a partir do amor de Deus, eu tendo clareza de que eu sou pecadora, amada, porque quando você entende que é pecadora amada, muda muito a concepção de pecado da vida da gente, porque isso é uma coisa que a gente tem que crescer, né? Porque a gente é pecadora, mas é diferente quando sabe que tem a misericórdia, o amor de Deus, né? E aí você se sente impulsionada a Jesus, né? Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da nossa vida, né? Então, você mergulha nessa proximidade, nesse encontro com Jesus, numa intimidade, a gente pede assim para conformar o nosso coração com o coração de Jesus. Jesus vem para isso, né? Para ensinar a gente a viver, né? Olha, esse povo está precisando, né? Vamos lá ensinar o que é ser humano, o que é viver, o que é amar, o que é perdoar, né? O que é ser firme, o que é ter misericórdia, né? Ter cuidado. Então, essa espiritualidade nos leva assim a essa proximidade, essa, uma conformação do nosso coração com Jesus. Então, uma grande parte dos exercícios espirituais a gente acompanha Jesus, desde o nascimento, a vida oculta, né? Os 33 anos que ele... Às vezes a gente não reza a vida oculta, mas tem muito para rezar. E depois a vida pública, a gente acompanha. Então a gente é convidado assim, a estar com ele, junto com ele. Quando ele está lá com a samaritana, eu estou ali junto também com ele, vindo, experimentando, sentindo, trazendo. Então o que a gente reza é assim, a nossa vida à luz, né, do Evangelho. O Evangelho é o centro, né? E também assim, esse desejo de servir Jesus também. Né? De viver aberto a essa ação do Espírito Santo, né? De ser conduzido, porque eu sempre falo também que a oração ela tem que te tirar de se descentrar. Descentrar significa sair de mim mesmo, né? Porque se a oração te leva a fechar em você mesmo, eu que sou assim, eu, Deus para mim, eu, tira, a oração te leva a tirar esse eu, né? Ela te leva ao outro. Né? Por isso que eu gosto, eu sempre gostei da espiritualidade marciana quando eu conheci, porque eu acho que tem que ter uma vivência. Não é só você estar ali fechado rezando, tem que te levar a uma ação. Né? Por isso que eu esse lema de viver, amar e servir. Então essa espiritualidade te leva ao outro, ao serviço. Né? Também é uma coisa importante na espiritualidade anciana, que é o centro, assim, é você buscar a vontade de Deus para a sua vida. Não é isso que as pessoas procuram? Eu converso com muitas pessoas e pergunto assim, mas como que eu vou saber qual que é a vontade? Como que Deus vai te mandar um WhatsApp? Olha aqui, Cândida, a minha vontade, minha filha, que faça isso, isso, isso. Imagina um jovem, uma pessoa que está, né, procurando, tá buscando. A busca, porque é a busca que impulsiona a gente querer. E Deus é que dá o desejo da busca, né? Que te põe esse desejo no seu coração para você buscar. Né? Então essa espiritualidade te leva muito assim ao outro, a sair de si mesma, a buscar. E seguir Jesus é seguir com as preferências dele, que eu acho que isso também é importante, não só para a espiritualidade, né? Assim, qualquer um, nós todos aqui somos independente da espiritualidade, daquela forma, né, que você escolheu para seguir Jesus, da sua fé, da sua experiência, da sua vivência, nós seguimos Jesus Cristo, então eu sigo o que ele ensinou, o que ele ensinou, a preferência é pelos pobres, pelos excluídos, por isso que eu consigo, assim, busco, junto com a espiritualidade naciana, ter o meu trabalho social, né? Eu sou da Sociedade São Vicente, eu vivencio essa preferência de Jesus, e é ali que a gente encontra ele, né? Então, isso também é fruto da espiritualidade naciana, né? Esse desejo de servir. Então é isso, afinal, com a oração, com esse mergulho, você muda também o seu olhar.
Olhar para o outro,
né? Mundo, para o outro, para a realidade, né? Então você passa a ter olhos diferentes, sentir diferente, porque é uma espiritualidade encarnada, é na vida, é a vida que a gente reza. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas o que eu vou rezar? Reza na sua vida, essa que é a matéria-prima da oração. Né? A gente tem uma forma, uma metodologia de rezar, que é uma coisa mais, chama assim, mais tranquila, mais centrada, de um mergulho no silêncio, né? Que eu acho que é no silêncio que a gente encontra Deus. Ah, eu sempre lembro dessa frase do padre Adroaldo, a pessoa foi muito importante nesse meu caminho, né, espiritual, fala, o silêncio está grávido de Deus. é ali no silêncio, não é só exterior, mas um silêncio interior, né? Então essa espiritualidade leva-se num caminho assim, de liberdade também, sabe? Você chegar a uma indiferença, que a gente chama de uma indiferença inaciana, significa que não tem nada mais importante do que você fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então a gente busca isso, né, na vida. Então eu acho que, assim, em termos gerais, né, outra coisa importante que eu acho nessa espiritualidade, Santo Inácio nos ajuda muito, é no discernimento. Né, nas decisões que você toma, como que eu sei que eu estou tomando a decisão certa? Não tem uma regra, não, você faz assim, você faz, não, mas você tem que escutar, né? Deus te mostra. Então, na própria espiritualidade inaciana, a gente aprofunda muito esse dar nomes aos sentimentos, aquilo que você está sentindo, porque esse que você vai entender que é a vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre vai ser boa para você. Você sempre vai ter felicidade, alegria, coisas boas. E Deus não quer nada que seja ruim para você. Isso não significa que você não tenha sofrimento, não tenha provações. Mas a vontade dele é essa, né? Que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Então essa que é a essência, assim, ajuda muito, sabe? Você tem umas regrinhas, coisas que você pode pensar. Né, discernir para você tomando as decisões, não só decisões importantes, eu vou fazer o quê, eu vou, às vezes, um negócio grande, não, pequenas decisões no seu dia a dia, né? Porque é importante também a gente colocar essa espiritualidade, essa oração no dia a dia. Não é assim, é só quando eu rezo, que todo dia de manhã me fecho meu quarto e rezo. Mas é você colocar isso na sua vida, na sua forma de ser, na sua forma de conviver. Por isso que eu falei que espiritualidade é um estilo de vida, né? Você querer ser seguidora de Jesus, e Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor, eu estou seguindo Ele no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, a gente aprende também a ver Deus em todas as coisas. Né? A gente estava conversando aqui antes, né? Como você enxerga a mão de Deus conduzindo a sua vida. Então, eu acho que a espiritualidade, a oração, vai te abrindo o olhar, assim, para a gente começar a ver a Deus em todas as coisas, a gente enxergar a mão de Deus. Então, é uma coisa maravilhosa, né?
Eu vejo que você ficou encantada quando você conheceu a espiritualidade nesse ano, trouxe uns livrinhos, foi convidando umas pessoas, ou se formaram um grupinho, um núcleo, né? Um núcleo nesse ano aqui, que vocês deram o nome de Dom Luciano.
Olha bem, e um núcleo, nós começamos um grupinho aqui, um grupo de espiritualidade nesse ano. A partir da pandemia, pode falar?
Não, por quê? Dom Luciano.
Aí, a partir da pandemia, houve uma organização dos núcleos, uma proximidade dos núcleos no Brasil. Porque antes eu até aí, Itaici, falava assim, olha, eu vim aqui da roça, eu nem sei como que eu vim parar aqui. A gente está lá no interior de Minas Gerais, aqui não tem nenhum jesuíta, né? E a gente está ali com o núcleo que está fermentando, que está sendo um fermento na massa por obra do Espírito Santo, né? E aí nós começamos, com a pandemia, foram organizados assim, os núcleos, nós começamos a nos aproximar de outros núcleos, né? Porque aí começamos a usar, tem esse encontro online, né? E aí nós pensamos, rezando, né? Porque Dom Luciano era jesuíta. Né? E muitas pessoas contam assim, que ele tinha esse desejo, né, de ver crescer aqui na Arquidiocese de Mariana essa espiritualidade. E aí nós resolvemos assim, escolher Dom Luciano há muitos anos isso, como patrono, né? Um santo, uma pessoa que viveu, ele dava os retiros lá, ele orientava os retiros em Itaici. A minha orientadora mesmo contava, né, que ela chegava, Dom Luciano, preciso falar com o senhor. Daí a pouco, no meio da noite, chega Dom Luciano, minha filha, você quer falar comigo? E quem posso ajudar? Isso é uma coisa da vida dele, né? Então ele vivenciou essa espiritualidade na vida, na forma dele. Então nós resolvemos assim, durante o período que tem o patrono, não, só o nosso. Mas o nosso nós escolhemos e achamos que ele é uma inspiração também pra gente, né, nessa busca de Deus, né?
E aqui na paróquia vocês têm um núcleo que ajuda as pessoas a rezarem a espiritualidade luciana.
Isso.
E assim, quais as outras atividades que esse grupo faz?
É assim, então a partir do, né, do que nós nos organizamos, primeiro nós passamos muito tempo mergulhando nessa espiritualidade, porque uma coisa assim que eu sempre tive, da primeira vez que eu fui lá, eu me lembro muito bem disso. No último dia eles abriam a biblioteca.
Nossa.
Eu, pela minha carreira, minha experiência acadêmica, né, que a gente carrega a vida inteira, eu quando entro na biblioteca eu fico apaixonada. E eu, quando eu vi a quantidade de livros, eu cheguei perto do Padre Paiva, ele até faleceu recentemente, falei: Padre Paiva, eu quero levar só um livro, porque eu não quero estudar a espiritualidade luciana, eu quero viver a espiritualidade luciana, eu quero teorizar a espiritualidade luciana, eu quero mergulhar nessa busca, né, de uma espiritualidade, um caminho de fé, é isso que eu quero. E ele me deu então um livro que eu, lógico que eu li, reli. E aí a partir desse mergulho, quando nós conseguimos, né, um pequeno grupo, eu não vou falar muitos nomes, porque eu sou ruim para nome, eu tenho muito medo de esquecer. Mas a gente está vendo aí, né, pessoas da nossa paróquia, Heloísa, Zé Maria, são pessoas que depois veio Ivanete, Antônio Augusto, são os primeiros pessoas que falaram, então vamos rezar, fazer os exercícios espirituais, né, isso na época do Padre Vandinho aqui. E aí nós rezamos esses exercícios, fizemos junto, mergulhamos, partilhamos, porque tem uma coisa da partilha também, um crescimento, fizemos todo conjuntamente, fizemos os exercícios espirituais e aí começamos a organizar esses retiros quaresmais, porque a quaresma é um tempo forte.
Sim.
E eles preparam um roteiro de oração, né, que é fácil a pessoa rezar, e aí nós falamos, vamos chamar mais gente, fizemos um pequeno grupo aí de umas 10 pessoas para fazer o retiro.
Eles que você fala é o pessoal que tem
lá em Taici, os jesuítas.
Sim.
Né, hoje a Rede Servir, eles publicam anualmente um roteiro, né, que no Brasil inteiro muitas pessoas fazem esse retiro quaresmal. Então nós começamos aqui com o retiro quaresmal. Toda quaresma fazia um pequeno grupo, né, e nós ali acompanhando, o padre Vandinho também, já conhecia, né, ele já tinha feito os retiros, vários padres aqui da nossa arquidiocese fazem os exercícios espirituais anualmente, Dom Lauro também conhecia muito a espiritualidade naciana, rezava
a
oração do Santo Inácio sempre no final das celebrações, né? Porque ele teve essa proximidade também com o Dom Luciano, então ele também bebeu, né, nessa mesma fonte, que é Deus, que é Jesus, né? Com essa forma de rezar. Então nós começamos com o retiro quaresmal, depois nós começamos a oferecer assim, uma tarde de espiritualidade. Né? A ideia nossa é ser assim, instrumentos na mão de Deus. A gente tem muita consciência que não somos nós, a gente está sendo instrumento, né, na mão de Deus, para dar oportunidade para que as pessoas experimentem esse mergulho, uma forma diferente de escutar Deus, né, de conversar com Ele, porque toda oração é boa. Para mim não tem oração que seja ruim, não. Qualquer encontro você com Deus é bom. Mas eu sinto que tem pessoas que ficam muito numa superficialidade, porque se a oração, ela tem que trazer uma mudança na sua vida. Você não pode ser o mesmo, não que seja perfeito. Vai continuar sendo pecador, amado. Mas tem que ter um crescimento, né, na convivência, no exemplo, né, na sua forma de ser. Então, que a gente sente que quando a pessoa experimenta isso, assim, os relatos, as partilhas, que a gente tem essa graça né, nas partilhas, escutar como que Deus vai fazer na obra, na vida das pessoas, como as pessoas estão com sede de Deus, né? Então, depois do retiro quaresmal, nós fizemos exercícios espirituais na vida cotidiana, que é você rezar todo o itinerário espiritual que Santo Inácio propôs. E o primeiro que nós fizemos demorou 9 meses.
Uma vida, né?
Nunca ninguém tinha. Eu não tinha material, nós não tínhamos material. Eu tinha só dos retiros, né? Porque aí a Heloísa começou a fazer retiro. Ana Lúcia logo entrou também, Helena, né? O grupo foi crescendo. Hoje nós temos 12 pessoas. Nós temos 2 pessoas que estão em Ponte Nova, que fazem parte do núcleo, né? E aí, nós fizemos 9 meses de oração. Isso significa oração diária, porque o método é você rezar todos os dias, né? E nós fizemos esse caminho juntos, e aí o grupo foi crescendo. E a partir de um certo ponto, nós começamos a fazer agora também o retiro, a orientar, a organizar o retiro do Advento, né, e do Natal, que acabamos de terminar.
Acabou do advento, vamos começar o quaresma.
Já preparando da quaresma. Então, o que a gente tem feito é isso. Vários grupos nos convidam para fazer assim, uma oração inicial, antes de uma reunião, por exemplo, da pastoral. A gente oferece uma tarde de espiritualidade, né, para a pessoa passar uma tarde rezando. Em breve nós vamos ter uma outra aqui nesse primeiro semestre, né? Então a gente tá assim, né? A gente fica feliz porque com o apoio da paróquia, dos padres, do nosso amigo, a gente tá numa família, né? Uma família que a gente se ama e que a pessoa tem abertura e quer experimentar, né? Então a gente faz isso. A gente dá essa oportunidade para uma pessoa experimentar uma forma diferente
de oração,
de encontro, de mergulho, né? E tem pessoas que ficam maravilhadas, que eu, há pouco tempo nós tivemos uma pessoa que falou, eu sempre vou lá no santinho, eu nunca conversei com Deus, eu não tinha esse diálogo, porque às vezes fica muito numa oração vocal, que é bom também, né? Então tem essa coisa da experiência.
Experimentar, né?
Experimentar, né? Se quiser experimentar, vale a pena.
Depois desse bate-papo gostoso, se alguém quiser experimentar, como se diz, navegar, aprofundar nas orações, como que faz? Assim, pode te procurar?
Isso.
Como a gente vai começar o tempo da quaresma, vamos começar novo retiro.
Vamos começar. Em breve nós já estamos tudo preparado, né?
Olha.
Os livros já estão encomendados, está tudo preparado. Eu acho que um bom começo seria, quem sabe, fazer um retiro quaresmal, né? Porque vão ser 40 dias de uma experiência.
É um período que todo mundo procura, né?
É um período próprio,
todo mundo procura uma oração
forte, né? De preparo, porque é diferente quando você se prepara para vivenciar a Páscoa.
Sim.
Passando nesse deserto com Jesus, nesse mergulho interior, e é um momento muito forte, né? A quaresma é muito forte.
Muito.
Mexe muito com as pessoas, e tem que mexer mesmo. Se a oração não se descentrar, não te tirar do, né, do status quo, né, daquela rotina, então não está tendo efeito nenhum, né? Então acho que seria um bom começo, quem sabe, participar do retiro quaresmal, também através da secretaria, pode entrar em contato com qualquer pessoa do núcleo, né?
Nas nossas redes sociais, Pois é, nós vamos deixar disponível o podcast para todo mundo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Nossa, eu tô encantada. Eu tô maravilhada. Porque eu não tinha noção de que a espiritualidade nesse ano era tão profunda. Por mais que a gente às vezes já tenta fazer os retiros e tal, mas assim, é muito gostoso de ouvir você falando da espiritualidade nesse ano. Você fala com tanto entusiasmo, com tanto amor.
É porque é uma experiência que muda a vida da gente, né? A experiência de Deus é maravilhosa, né? E a gente ter essa oportunidade aqui na paróquia, né? Eu acho que é uma graça de Deus também.
A gente tem
também,
aqui, né? Vamos aproveitar.
Já tem um núcleo, já tem um grupo, já tem um apoio, né? Do pai, já conversamos sobre o compadre Reginaldo, ele já conhece. Nós já estamos aí disponíveis, né, para ajudar, né, também a paróquia nesse momento de oração. Então, é isso, nós estamos aqui com vontade, abertos e disponíveis para ajudar, para que outras pessoas experimentem também esse mergulho nesse amor de Deus.
Obrigada, Sônia. Nossa, muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, de falar com tanto entusiasmo da espiritualidade naciana. E aí fica o convite, né, para você ouvinte da Paróquia de Fátima, que nós temos o grupo inaciano, núcleo, né, inaciano, corrigindo, o núcleo inaciano, para quem quiser participar, só já pode procurar na Secretaria Paroquial, né, deixar seu nome, seu contato. Em breve a gente vai estar com... Tem vagas limitadas?
Tem vagas limitadas, tem. Mas são bastante vagas. Mas a gente... Porque a ideia, né, é você ter um momento de partilha, de oração. Então a gente limita as vagas. Então
Nem dá conta de acompanhar todo mundo, né?
É, porque tem um acompanhamento. Porque é pessoal, né? Cada um faz o seu itinerário, né? O seu caminho, né? A sua peregrinação interior. Então a gente vai começar já nesse próximo final de semana a divulgar o período das inscrições. E no dia 14 de fevereiro nós vamos iniciar o retiro quaresmal, se Deus quiser.
14 de fevereiro não é a...
Quarta-feira de
cinzas. Quarta-feira de cinzas, né? Que já começa
a quaresma.
Nossa, né? Sônia, obrigada.
Obrigada
por aceitar o nosso convite.
Agradeço muito.
Sua partilha, nossa, muito rica.
Obrigada a você.
Muito espiritualizada. E é isso aí, pessoal. Fica o convite. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Podem procurar na Secretaria Paroquial. O telefone daqui é 3891-1978. Pode deixar seu nome. E aí o grupo entra em contato com vocês para esse momento, né?
Uhum. É bom até só falar assim, que além do grupo presencial, a gente tem um grupo online.
Vocês então, continuaram com o grupo online?
Continuamos, não tem volta mais, né? Nós continuamos com o grupo online. Então, nós temos pessoas de vários municípios aqui.
Olha que bacana.
Próximo ou não, né?
Então, não é só Paróquia de Fátima.
Não é só Paróquia. Nós temos várias pessoas. Nós temos também o grupo de Ponte Nova, que vai também fazer o retiro quaresmal lá.
Olha que bacana.
Então, nós estamos aí, lindos.
Daqui a pouco você está levando um ônibus para intercer.
Se Deus quiser, é meu sonho ainda.
Lá vai um ônibus.
De repente a gente não vai lá, mas daí se veio aqui,
é?
Né?
Nossa.
Isso que é importante, tem crescido e nós só temos gratidão no coração. Deus é muito bom.
Deus é bom. Em tudo,
amar e servir.
Isso aí, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E sejam bem-vindos ao novo grupo. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada, Sônia.
Obrigada a você.